Bom dia para você ligado na CDL. Estamos com mais um Conectamente no ar para a gente conversar sobre os temas mais variados que envolvem o empreendedorismo, a vida do empreendedor, a capacidade de empreender. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para o titular desse programa, vice-presidente da CDL BH, Fernando Cardoso, dar uma préviazinha do tema de hoje.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O tema de hoje é bem legal, viu, Paulo? A gente tem que estar atento em qualquer mudança ou oportunidade que está em nossa volta, né? E a gente tem que buscar, para empreender, a inovação. É um grande diferencial. Todo mundo fala disso hoje, né? Mas na prática são poucos que conseguem essa estratégia gerando um resultado absurdo. Hoje, um cara super especial, Rogério Teixeira, Paulo. Olha o que ele fez. Brasileiro gosta de comprar parcelado, né, Paulo?
Oh.
Mas no exterior é difícil, lá é só no coco, né? E ele inventou uma empresa, inventou não, né? Buscou, inovou, fez tudo, parcelou. E ele tá pegando essa dor dos brasileiros, que são consumistas, né, Paulo, no exterior, e tá fazendo daí um super negócio.
A parcelou permite que brasileiros possam comprar nos Estados Unidos em até 12 vezes fixas, um hábito que o brasileiro tem, mas que o americano até treme só de pensar em pagar em 12 vezes fixa. Rogério Teixeira, bom dia, prazer. Valeu. Falar com você.
Bom dia, prazer é tudo meu.
Bora lá, Rogério. Acho que vamos começar do início, né? Como que foi essa ideia, cara? Isso é uma especialidade, né, dos brasileiros, comprar parcelado. Em qualquer lugar do mundo que você vai, você tem que comprar mercadoria pra cá, dinheiro pra lá. E aí, identificando essa dor, você inventou uma empresa que é super legal e é uma inovação impactante.
Exato. Então, e foi bem nessa linha mesmo, porque a ideia da Parcelou, ela surgiu, eu tava numa fila dentro de uma loja de cosméticos com as minhas filhas, né? E aí eu ouvi o diálogo de uma brasileira falando com a menina do caixa. E ela tentando ali, falando com um inglês meio quebrado e tal, se ela aceitava o parcelamento. Então o detalhe foi que tanto a menina do caixa não soube explicar, não soube dizer o que era o parcelamento, e a brasileira que estava querendo o parcelamento também, ela saiu ali na dúvida se ia conseguir parcelar ou não. Então não aconteceu aquilo. Eu na fila ouvindo aquele diálogo, falei, bom, isso é possível. Eu já vinha do mercado de tecnologia, trabalhava com isso há bastante tempo, tinha muita experiência já no meio de pagamento. Naquela ocasião eu estava no mercado pago, eu tinha saído já do mercado pago e já estava empreendendo aqui nos Estados Unidos, né? E aí eu pensei, bom, eu acho que isso vai dar jogo, porque como eu sempre fui do mercado, sempre estive criando coisas e do mercado de startup, então eu acabei desenvolvendo uma técnica própria que eu consigo avaliar se uma ideia ela é boa ou não para você poder acelerar nela, né? Que é, por exemplo, você criar algo novo? É a primeira pergunta. Se sim, isso é novo? Ok. Ele otimiza algo que existe? No caso da Parcelou, naquele momento, ela otimizava sim, porque existia já o parcelamento do Brasil, mas não aqui nos Estados Unidos, né? E a última, que é conecta. O conectar não é de conectar pessoas, mas sim com pessoas que têm o mesmo problema. Então, o que vai dizer se a sua ideia vai dar dinheiro ou não é a quantidade de pessoas que têm o mesmo problema que você consegue resolver. E aí você vai conseguir dar escala. Foi aí que surgiu o Parcelou.
Rogério, primeiro vamos contextualizar isso, né? Você conhece bem a inteligência do consumidor americano. Qual é a dificuldade que esse consumidor tem, ou o comércio tem, de oferecer produtos parcelados? Já que quando um brasileiro ouve isso, fica se perguntando, que diabos é isso? A gente está tão acostumado, todo mundo parcela, que dificuldade é essa?
Bom, aqui o americano está acostumado a parcelar já, só que ele está acostumado a parcelar coisas mais caras, como por exemplo móveis, colchão, né? Carro, casa. Então tudo isso ele já está acostumado a fazer o parcelamento. Como o poder de compra, o dólar ele é forte, então, por exemplo, não fazia muito sentido para o americano, para ele poder parcelar, por exemplo, roupa ou eletrônicos, porque isso é bem acessível, né? Mas no cenário mundial recente isso tem mudado, porque o dólar ele vem perdendo força. Então tanto é que no cenário atual já começaram a aparecer algumas empresas que estão fazendo parcelamento para americano. Isso tá, esse cenário está mudando justamente porque, como o orçamento está ficando apertado, então o americano está precisando encontrar maneiras, como eu vou dizer, mais criativas de poder fazer com que o orçamento dele continue, que ele continue comprando como ele estava acostumado. E pra gente, a gente já tem 70 anos nessa história, né, de parcelamento. A gente começou lá com crediário e tudo mais. E hoje a gente faz o parcelamento, para você ter uma ideia, 79% dos brasileiros hoje compram parcelado. E isso está fazendo uma mudança aqui no mercado americano, principalmente os que trabalham com o público brasileiro, porque o fato de oferecer o meio de pagamento parcelado já aumenta as vendas do cliente, em alguns casos 80%, e o ticket médio em 60%. O ticket médio seria o valor médio que o cliente gasta dentro de uma loja, ou seja, física ou online.
Ô Rogério, no cenário que está aí nos Estados Unidos hoje, eu fui na NRF em janeiro do ano passado, e dois pontos que me chamaram muita atenção. Lá fala sobre o varejo, né? O maior evento do mundo, com todos os direcionamentos, todas as tendências. E uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o americano discutindo o capital de giro, a importância disso para as empresas daí. E a outra, a ruptura de estoque, que é outra coisa que não tinha lá. Porque eu mesmo fui na loja da Disney lá para comprar uma fantasia pro meu menino, não tinha o tamanho dele. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. O estoque era um grande diferencial das empresas americanas. E aí eu queria entender como que a Parcelou impacta no negócio do lojista, porque eu falo assim, ela também é uma estratégia dos brasileiros. Você falou de ticket médio, ela proporciona principalmente compras mais altas, né? Porque com o parcelamento você pode investir ali, tendo o entendimento na sua educação financeira do parcelamento, e aí não vai apertar o consumo da sua família. Mas explica pra gente sobre a Parcelou, como que ela funciona? Ela é um benefício pro consumidor que está parcelando, mas também pro lojista?
Sim, na realidade a gente tem dois públicos, né? O primeiro, ele é o lojista, principalmente aquele que trabalha com o público brasileiro. E tem alguns lojistas que eles nem sabem que o brasileiro está ali dentro. Então a gente tem um trabalho de fazer a evangelização, né? A culturar ali a marca ou a empresa que está acostumado, que está atendendo o público brasileiro, que ele tem o potencial de em quase dobrar a quantidade de vendas para o brasileiro e também aumentar o ticket médio por oferecer o meio de pagamento adequado. E assim, a gente está falando de parcelamento, né? Porque o parcelamento ele não existia, agora com a Parcelou ele consegue. Mas mais recentemente, diria que no finalzinho da pandemia, com a entrada do Pix, hoje 50 e mais ou menos metade, 50% das transações, elas são pagas por Pix dentro da loja. Então o cliente ele faz lá um Pix e por trás a gente faz todo o processo de câmbio e tudo mais, e o lojista ele recebe à vista. Então a vantagem ele tem para o lojista, ele tem lá o meio de pagamento que ajuda ele não só a vender, mas também aumentar o impulso de compra, porque a Parcelou ajuda. Então assim, o cliente estava querendo comprar, sei lá, eu vou pegar um exemplo real, tá, de uma loja que a gente começou aqui em 2019. Na semana do lançamento na semana do nosso lançamento do parcelamento dentro dessa loja, a gente zerou o estoque de iPhone da loja, porque o cliente chegava lá, sabia que dava para parcelar, levava não um, mas dois ou três aparelhos. E ele fazia o comparativo de preços com o Mercado Livre, o menor preço do Mercado Livre tinha ainda um desconto comparado com o modelo da Parcelou em R$ 1.200, R$ 1.300 naquela época. Ainda a gente consegue manter a mesma diferença. Então era bem performático. Então o benefício ele é para o lojista, que aumenta a venda, e para o consumidor ele tem a tranquilidade de ter o parcelamento, não tem o IOF de 5.38, e ele pode inclusive não só fazer parcelamento, mas também ter a comodidade de não ter que ficar fechando o câmbio para todo o volume de dinheiro que ele vai gastar aqui fora. É como se fosse uma transação de internet.
Rogério, o Tiger Woods fala no seu livro que quanto mais treino, mais sorte eu dou. Na roça a gente costuma dizer que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história até chegar nesse processo final da Parcelu.
Bom, não foi fácil, obviamente, mas especialmente porque quando a gente está falando de inovação, a gente vai numa área que ela não é regulada, totalmente regulada. Então, por exemplo, com o caminho que a gente está trilhando, o arcabouço de lei, por exemplo, da parte de câmbio, não previa. Ele previa, por exemplo, tinha algumas facilidades, como para facilitação de pagamento, que dava lá a vantagem da gente poder economizar no IOF, mas ele não contava, por exemplo, com o modelo de cartão de crédito. Então, isso foi um problema bastante grande para a gente, porque a gente teve que convencer as credenciadoras de cartão de crédito de que a gente não estava fazendo uma operação que vamos dizer assim, que não era regulada, né? Que não estava de acordo com os padrões, não estava aderente para o modelo das bandeiras, né? Por exemplo. Então a gente teve que fazer teve que criar um modelo, teve que convencer eles, inclusive, que a gente estava trazendo um cliente novo, porque aquele cliente que a gente estava trazendo não é o cliente que está acostumado a comprar com cartão de crédito. A gente estava buscando um cliente que está acostumado a fechar o câmbio, né? Então ele não era, por exemplo, a concorrência para outras bandeiras de outros países, por assim dizer. Porque as bandeiras, elas têm algumas restrições, por exemplo, quando você vai fazer uma captura de uma transação de cartão de crédito vindo do Brasil aqui nos Estados Unidos, né? Então, eles não permitem, por exemplo, colocar uma maquininha aqui nos Estados Unidos. Então eu tive que convencer de que aquele cliente que eu estava trazendo, ele não estava, por exemplo, perdendo uma transação para o Brasil. Na realidade, a gente estava buscando ele de uma outra fonte que não estava dentro do radar. Então, foi um trabalho de convencimento difícil. A parte da experiência também, a gente, como era muito novo, e especialmente porque a gente está no mercado que não está habituado a fazer esse negócio. Então, chega lá uma empresa brasileira, e aí eu vou falar para ele, vou vender parcelado para você. Você pode vender, entregar a mercadoria na mão do cliente, porque o dinheiro vai entrar na sua conta amanhã. Então, a gente teve que montar um piloto, teve que conquistar, teve que mostrar que funcionava, não só para a loja, mas também para o consumidor final. Mas tudo isso só foi possível porque eu deixei mais ou menos 2 meses antes de começar a operação, eu caí de cabeça e comecei a ver quais eram todas as objeções que eu precisava, responder. Então, quando foi a primeira vez para poder montar o piloto e cheguei com o produto para mostrar, eu não diria que eu sabia 100%, mas eu estava preparado para responder 80% das objeções que eu poderia encontrar. Então, isso foi fundamental para o início da operação e pelo possível sucesso.
Eu queria entender como é que você faz na busca do teu parceiro de negócios, das lojas, das empresas, como é que é esse garimpo no mercado completamente diferente do nosso aqui, por exemplo.
Então, ele é um trabalho que eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Porque agora não mais, porque a gente já tem uma certa notoriedade no mercado, então quem está envolvido no mercado brasileiro já busca ali quem é o player que está fazendo, está conseguindo aumentar as vendas para o público brasileiro, especialmente no mercado de turismo. Então, na Flórida, hoje a gente está presente em 19 estados aqui nos Estados Unidos, mas 60% das operações elas estão aqui na Flórida, né? Central Flórida e Miami. Esse trabalho ele começou fazendo o trabalho de que era de porta em porta para poder fazer conhecimento, para poder fazer com que as pessoas conhecessem, as empresas nos conhecessem. E depois, quando a gente estabeleceu o case, a gente começou a utilizar esses cases como sendo uma prova de que a gente funciona para poder fazer isso funcionar, para poder dar escala nessa estrutura de marketing. Aí eu consegui fazer ali o target de quem era a empresa ideal e quais eram os argumentos que mais davam conversão naquele momento, inclusive usando testemunhos de consumidores que conseguiram não só fazer o parcelamento, mas com economia, comparado com os meios de pagamento que ele já costumava fazer, por exemplo, casa de câmbio, fazer fechamento de câmbio via banco e tudo mais.
Ô Rogério, uma coisa que é interessante, o Paulo falou do lojista, né? a estratégia de entrada, você falou do, da questão dos resultados, com certeza o lojista busca o lucro, né? Busca a evolução do aumento do fator. Você teve alguma introdução nessas empresas através de brasileiros também, ou não? Você foi pelos cases que você já tinha de sucesso? Eu queria, o Paulo perguntou, mas eu queria saber como foi o caminho da conexão, porque quando você entra no mercado totalmente, você desbravou o mercado. Era uma dor que realmente os brasileiros tinham, mas você teve que desbravar o mercado. Eu queria entender essa conexão de entrada, porque aqui no Brasil a gente sempre fala muito da relação de confiança, e também tem aquela questão, putz, é uma empresa nova, será que eu confio, entendeu? Eu queria entender sobre essa entrada sua dentro das empresas.
Isso foi fundamental, porque o que acontece? Eu tive que fazer um networking de empresários local que já estavam inseridos nesse mercado, que no público brasileiro, de turismo principalmente, né? Para poder fazer o convencimento. Quando eu mostrei qual que era a ideia do produto, eu tive a atenção de algumas pessoas que tinham um poder de convencimento maior do que o meu, porque já estavam inseridos há bastante tempo. Tinha alguns que já estavam há 30 anos no mercado, 20 anos no mercado. Então eu consegui convencer essas pessoas-chave, que foi a força do networking. E aí eu mostrei esse produto para duas empresas, que inclusive uma delas o fundador é brasileiro também, e já está aqui há quase 30 anos, e ele já vinha buscando soluções como essa, porque ele sabia que o público brasileiro, ele tinha o hábito de parcelar. Então, o networking, né, versus uma proposta de um produto que causa de verdade a transformação e entrega o que promete, foi fundamental para poder colocar em uma loja que a gente pudesse ter como case inicial. Porque isso é muito importante. Se você, por exemplo, não faz o seu trabalho de casa, né, em saber, por exemplo, quem é o meu público, e quem é o público chega ao ponto de você tem que dar um nome para ele, né? Tipo, no caso da loja, o lojista, você tem que falar lá, é o John, que ele está aqui trabalhando no mercado há tanto tempo, ele recebe tantos clientes brasileiros por dia, ele tem um potencial de venda diário hoje, dessa forma a gente pode gerar, a gente pode aumentar a conversão e o ticket médio dele. Então, é como se você estivesse pensando com a cabeça do dono daquele negócio. Então, para poder saber se você realmente resolve o problema dele. E uma coisa que me ajudou bastante, porque quando a gente fala de resolver problema, a gente tenta imaginar o problema que a pessoa tem. Só que a maior parte dos problemas que ele tem, ele ainda não sabe. Como, por exemplo, eu tenho lojas hoje que vendem, que o público brasileiro vai lá, é enorme o fluxo de brasileiro dentro da loja, mas ele não explora. Então, assim, ele tem um potencial de poder dobrar as vendas dele, mas ele não tem conhecimento nenhum. Então, é como se fosse um iceberg. Então, a gente costuma olhar só para a pontinha do iceberg, que é o que a gente imagina, mas não pensa com a cabeça do dono de, por exemplo, o que, que esse cara tem na mão que ele ainda nem sabe. Que esse foi exatamente aí que a gente conseguiu ter uma escala rápida, um crescimento rápido, em cima de um desenho adequado de saber quem era o cliente, ter o produto que funcionava de verdade e atrelado a uma experiência que era totalmente diferente do que o cliente estava habituado, de ter dinheiro no bolso, de ter que fechar o câmbio, de ter aquela burocracia, de ter o IOF extremamente alto. Então, a gente foi uma solução completa, que a gente sabia exatamente como vender aquilo.
Bom, ouvimos tudo aquilo que o Rogério contou numa história que é fascinante, né? Como é que um brasileiro percebe um hábito brasileiro, convence comerciantes, lojistas de um outro país a entender um pouco como é que nós pensamos e faz disso um grande negócio. Antes de encerrar com o Rogério, eu queria pedir para o Fernando fazer um resumo da nossa prosa de hoje. Diga lá.
Paulo, como você falou, né? A história do Rogério é sensacional. Eu estava pensando quando ele estava falando aqui, quando a gente vai para os Estados Unidos, muitas vezes a gente tinha um entendimento, né? Teve uma mudança recente, mas, putz, é que é um bom mercado de compra, muito pelo valor dos produtos, são marcas muito legais, tem referências, que no Brasil essas marcas eram muito mais caras, né? E quando a gente pensava em não comprar lá nos Estados Unidos, era justamente quando a gente via essa questão da parcela, a gente falava assim, ó, o preço aqui se equivale, mas lá no Brasil eu consigo comprar parcelado. Então, acho que a história dele é sensacional. Acho que ele pega uma dor, como você falou muito bem, de um mercado que para os americanos é gigantesco, né? Ele falou da Flórida. Eu acho que tem muitos brasileiros concentrados ali e com costume de compra. E além disso, eu acho que a parte do empreendedor, da resiliência, é realmente ele ter desbravado esse mercado. Você falou, pensa você ir lá numa empresa e ter que convencer um americano que ele tem que parcelar para os brasileiros, que aquilo é um bom negócio para ele. Então, acho que todo a veia empreendedora, e eu acho que é um orgulho mesmo, viu, Rogério? Você brasileiro arrebentando aí no Brasil, serve de exemplo para a gente aqui, como que as oportunidades às vezes estão na nossa cara, mas a gente tem que desbravar e tem que ser engajado naquilo para a gente realmente revolucionar o mercado como americano e conseguir ter muito sucesso.
Esse é que é o principal ponto do bolo aí, ponto do doce que o Rogério descobriu, que foi perceber essa dor, né? E perceber a oportunidade que essa dor teria para aqueles que não nos conheciam ou não conheciam os nossos hábitos. Rogério, enorme prazer falar com você, foi um grande prazer mesmo, que pena que o nosso tempo já apertou, a gente tem que encerrar o programa aqui agora. Muito obrigado, nós estamos sempre às ordens aqui para outros papos e outras prosas. Grande abraço.
Um abraço para vocês e muito obrigado, o prazer foi todo meu.
Você ouviu conosco o Conectamente desta segunda-feira, conversamos com Rogério Teixeira, falamos da Parcelou, uma empresa que descobriu que nos Estados Unidos, embora lá eles não tenham tanto hábito de comprar, por exemplo, uma roupa, um perfume, um eletrodoméstico em 12 vezes, aqui nós temos. E com essa descoberta, ele fez o seu caminho de empreendedor e um empreendedor de sucesso. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Pode passar um e-mail para a gente, conectamente@cdlbh.com.br, com críticas, com sugestões, com opiniões. Será sempre um prazer conversar com você. E nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Conectamente. Até lá. Você...